satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Como se pronuncia a palavra frágil em inglês?
Pois é, dúvidas como essa, dúvidas de pronúncia, para quem precisa se comunicar na língua inglesa, são bastante comuns.
Se você tem esse tipo de problema, então acesse o How Jay Say.
É, trata-se de um site em que você digita uma palavra em inglês e ouve a sua pronúncia. Aliás, fragile ou fragile, tanto faz, no caso da palavra frágil.
Agora, você pode encontrar um link direto para esse site, bastante interessante, entrando em www.intermatica.org, procurando Infodrop número 722.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você pode rastrear praticamente qualquer satélite artificial em tempo real, verificando inclusive o nome da localidade mais próxima sobre a qual ele está passando naquele instante. Você vê o íconezinho do satélite correndo sobre aquele mapa igualzinho ao Maps do Google. Tanto é que justamente esse traçado desse satélite pode até ser anexado à sua página personalizada do Google. Basta que você entre em www.n2yo. N de navio, algarismo 2, Y de Yankee, O de Oscar.com. Ou então você pode procurar um link direto para esse site muito interessante, indo no www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 300. Pierluigi Piazzi para a Infodrop da Rádio Dourado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos retornando agora com o segundo bloco do programa do Plug Eldorado de hoje, o de número 207, para o seu registro aí. E, bem, você sabe, mais uma vez, não custa lembrar, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. E quando você mandar o seu e-mail contendo a sua dúvida, ou então uma dica de um site interessante, ou de um software, ou mesmo de alguma coisa da área de informática, enfim, não se esqueça de colocar no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado, para que a gente possa distingui-lo dos spams, que são inúmeros que a gente recebe. Acho que tem uma proporção meio de... Para cada um ouvinte, a gente recebe 10 spams, não é isso?
Eu diria 20.
20 já, nessa 20, faixa.
Já está nessa faixa. Ah, é impressionante. Aliás, tem uma dica aqui de um ouvinte.
Mesmo após tendo já mudado o nome para Rede Eldorado, eles descobriram rapidinho o novo endereço.
O grande problema é o seguinte, tem um monte de gente que em seus computadores tem o nosso endereço. O endereço info@redeeldorado.com.br. Quando algum desses computadores é invadido por um spyware qualquer, que faz aquela envio automático de spams, quer dizer, transforma em zumbi, a função simplesmente é exponencial. Quer dizer, é uma coisa que um infecta dois, que infectam quatro, que infectam oito, em pouquíssimo tempo você tem milhares de computadores infectados progressão que estão mandando uma progressão geométrica, uma coisa impressionante. Antes de entrevistar o José Carlos Vale, eu queria dar uma dica aqui do Ulfila.
Ulfila.
Ulfila Torres de Almeida. E ele até explica o nome dele. Ele fala, Ulfila foi um bispo do século IV que traduziu a Bíblia na língua gótica. O idioma dos godos, né? Os visigodos e os ostrogodos.
É para falar em Bíblia, viu, Peruíde? Deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui. Mas fala do bispo.
Não, do bispo.
Ulfila.
Ulfila.
Depois eu vou falar da dica.
Ulfila fala que... Eu ouvi num programa passado... que ele sempre ouve no aparelho de MP3 dele enquanto faz as caminhadas. Ele ouve o nosso programa caminhando. Ele ouviu um ouvinte se queixando de que o Babylon agora era pago. Realmente, o Babylon, que quando você faz o download do Babylon, ele realmente é pago. Mas existe a possibilidade de você consultar o Babylon online. É só entrar no search.babylon.com/home. Então, search, search, né? www.babylon.com/om. E falou, e já que estamos falando em dicionários, ele tem uma dica muito interessante, o Aulete Digital, www.auletedigital.com.br.
O famoso Caldas Aulete.
É, né? Exatamente. É um dicionário no qual você até pode contribuir com as definições apresentadas. E, finalmente, para quem sabe bem inglês, ele recomenda o OneLook. O que é o OneLook? Você digita a palavra em inglês e confere os resultados em uma porção de dicionários de uma só vez. É no www.onelook.com.
Isso, mas voltando, né, que já me lembrou essa história, o nome do
Ulfila.
Ulfila, né, que é esse bispo do século IV.
Do século IV, ele traduziu a Bíblia na língua gótica.
Da língua gótica, né, que é o idioma dos godos. Pois bem, eu queria aproveitar e dar mais um endereço. Lembro uma certa vez, já uns programas atrás, que eu dei uma dica sobre como baixar a Bíblia no seu celular.
Sim, né? Sim, eu lembro disso.
Isso. Então você tem a vantagem, claro, se você tem a Bíblia no seu celular, você pode levar a Bíblia, que é o livro mais lido de todos os tempos, para onde você for, porque para onde você leva o seu celular. Você pode esquecer da Bíblia, mas não esquece do celular. No caso, aí você junta o útil ao agradável, ou seja, você vai levar o celular, você automaticamente leva a Bíblia junto, né? E assim, nas horas vagas, você pode ler um pouquinho da Bíblia. E para você baixar a Bíblia no seu celular, há vários endereços na internet, mas tem mais um agora, que tem lá, inclusive, uma página explicando direitinho como é que é o processo para baixar e instalar, tá? Anote aí, fica no www.portalbereana.com.br.
Repita esse portal?
Portal Bereana.
Bereana.
Bereana, exatamente.
Tudo junto.
É, Bereana vem de Bereia. Bereia, uma região onde a Bíblia era a única palavra tida como aceita, realmente. E tudo era feito nos moldes da palavra de Deus, né, da Bíblia. Então, esse Bereana vem de Bereia, tá? Mas o nome é portalbereana.com.br, www.portalbereana. Lá, entrando nesse portal, procure na coluna esquerda o link para downloads, clique ali e você já vai ser remetido à página a partir da qual você pode puxar a Bíblia e instalar no seu celular.
Agora nós vamos conversar um pouco com o José Carlos Valle. Antes da gente falar no evento que você veio divulgar aqui, que achei muito interessante, eu queria ter alguma notícia sobre o Museu do Computador. Em que pé está o Museu do Computador, José Carlos Valle?
O museu está desde novembro, né? Já fazem já quase 5 meses, já fechado. E, lógico, todo mundo tem acesso pela internet, pelo site. E tem, toda semana ligam para doar, isso é bom, apesar que não tem espaço físico lá em casa, a garagem já lotou, a churrasqueira agora é um lugar 10 para guardar as doações. E eu estou guardando, e eu tenho um dos amigos, porque eu tenho 3 galpões com acervo guardado, de amigos, e um desses amigos pediu para tirar fora um pouco do acervo, porque, todo o acervo, porque ele alugou o galpão. Então eu estou procurando aí um galpãozinho de 200 metros somente, porque é a parte menor do acervo. O resto é 2 galpões enormes, lotado até o teto, e esse galpão.
Então atenção, ouvintes, isso é um apelo. Para quem tiver algum galpão desocupado de pelo menos 200 metros quadrados, por favor, mande endereço, e-mail e tudo mais aqui para o programa que a gente passa. Ou entra já direto no www.museudocomputador.com.br, que o Vale está realmente precisando de armazenar esse gigantesco acervo, né?
E não é o gigantesco, é como ele diz, é a parte menor.
É a parte menor.
Um galpãozinho de uns 200 metros quadrados, tá? Para poder acomodar essa parte que vai, infelizmente, ter que sair agora. Agora, atenção, isso tudo é para acomodação do acervo, para que ele não se deteriore.
Loja.
Agora, há uma promessa no ar aí de que o museu vai voltar a toda aí. Né? Só estamos aguardando o melhor momento, o melhor local, mas o Museu do Computador vai voltar.
Eu acho que falta um pouco de apoio público, porque afinal das contas, num país onde todo mundo fala inclusão digital, Tem uma iniciativa, começa de um idealista, que é o Vale, porque na minha opinião o Vale das duas uma, ou é louco ou é idealista. E como ele se comporta de uma maneira não muito insana, então eu suponho que ele não seja louco. Então,
ele parece meio insano de vez em quando, mas só parece.
Então, na realidade, acho que num país onde fica todo mundo com esta demagogia da inclusão digital, tem uma coisa maravilhosa como o Museu do Computador, estava na hora das autoridades começar a perceber isso, né, Vale?
Até porque um espaço como esse, né, Vale, é seu sonho, que ele agregue não só a parte do museu, como agregue espaço para palestras, nossa, espaço para divulgação de novas tecnologias também.
Treinamento
não é só velharia.
Não. É um complexo. É. Olha, veja bem, é Museu de Computador e Futuro da Tecnologia, que é um complexo de tecnologia. O museu vai fazer parte, lógico, é interessantíssimo, mas eu quero fazer o quê? Eventos. Eventos, vai ter palestra, eu quero trazer palestrantes dos Estados Unidos, da Europa, para contar o que aconteceu nessa história.
É uma espécie quase que de túnel do tempo da informática.
Tudo, né? Desde o passado até o presente.
Incluindo o fato do túnel do tempo poder viajar para o futuro também, né?
Tranquilamente. Exatamente. Não, até tudo, por exemplo, tecnologia com carro, tecnologia na parte médica, está tudo ligado.
Você sabe que tem pouquíssima gente que não sabe, por exemplo, que os automóveis de hoje em dia têm uma inteligência própria muito mais sofisticada do que as pessoas consegue imaginar, quer dizer, quem comanda...
Aliás, do que muitos motoristas, né?
Sim, tem mais inteligência do que muito motorista, por aí. Isso com certeza. Uhum. Mas Vale, vamos falar um pouco do evento...
Inovacom, explica acontecer. O que é exatamente a Inovacom, Vale.
O Inovacom é um evento, é o primeiro evento que está sendo realizado no Brasil. Isso aí é achei muito interessante, que é a pessoa que tá realmente abrindo isso, que tá fazendo esse projeto enorme, é a Márcia Machado, uma pessoa assim muito inteligente, muito capaz. E ela viu um nicho aí de colocar inovação, de tecnologia, que não tínhamos aqui.
O Inovacom já existe fora do Brasil há algum tempo?
Não.
Inova mesmo.
Inclusive, é inovação mesmo. Dela, ela chegou e falou...
E é sobre que tipo de tecnologia, basicamente?
Toda tecnologia. Inovação. Tudo que tiver inovação. Não é só inovação assim que foi feito algo diferente, algo que você realmente viu que tem... Que nem, por exemplo, você compra passagem de avião na 25 de março. A pessoa na rua compra uma passagem de avião. Isso é tecnologia, isso é inovação. É um exemplo.
Na 25 de março, lá naqueles camelôs dá para comprar passagem de avião?
Não, eles não têm, mas tem pessoas lá que...
E aí como é que é? A garantia só de ouro depois? Não,
não. Eu
entendi, mas é claro que é via internet, via computador.
É sem fio, wireless. Então, isso é um exemplo de inovação.
Wireless, você mesmo outro dia me mandou um e-mail a respeito de uma tecnologia que está chegando a partir da Intel, se não me engano.
Da Embratel.
A Embratel, que vai ter um wireless, uma rede Wi-Fi,
isso,
com 60 milhas, né?
Ah, isso aí foi da Intel.
É da Intel,
isso aí foi
exatamente.
Da Intel. Isso aí é um
60 milhas de alcance, dá 100 quilômetros aproximadamente de alcance a 6 megabits por segundo.
6 megabits por segundo. Então você compra dois aparelhos, né, que eu vi lá, igual da Intel, que tem duas anteninhas. No Brasil acho que não tem ainda.
100 quilômetros de alcance.
100 quilômetros.
Então veja, o seu wireless, o seu roteador sem fio na sua casa, tem um alcance, se muito... Sem obstáculos, né? Porque se você contar as paredes que tem no cômodo que está instalado o roteador para outros cômodos, aí o alcance já se reduz drasticamente.
Metros, 50 metros.
Mas em campo aberto dá 50 metros, não é isso?
No máximo.
Então, esse Wi-Fi do qual estamos falando chegará a 100 quilômetros.
Isso, esse aí mesmo. Só que isso aí tem esses dois aparelhos que você coloca em duas pontas, que, por exemplo, você pode ter na sua casa e na empresa.
Não, por exemplo, se você tiver alguns desses roteadores espalhados estrategicamente ao longo de uma estrada,
você
pode viajar com o seu notebook o tempo todo conectado na internet.
Apesar que a Embratel está lançando agora, esse mês aqui está lançando o WiMAX, né?
O WiMAX.
Que é... Eles gastaram 170 milhões para implantar e vamos ver se logo a gente vai ter essa... Essa abertura, essa
tecnologia
disponível. Porque hoje está triste ainda, né? O Speed
então
tá lástima.
E o Inovacom, a proposta é falar não disso especificamente, mas de coisas como esta.
É, como esta.
Que não necessariamente no mundo da informática.
Não necessariamente. Dizendo, isso, né? Lógico. Qualquer coisa que possa ter inovação,
que tenha a ver com tecnologia.
Por exemplo, então, isso aqui é importante. Esse convite é para pessoas assistirem o seminário, se inscreverem lá no site da Inovacom, que é www.inovacom. Esse com... Dois M's no final.
Tá.
.com.br. Então, esse seminário vai ter vários palestrantes.
Inovacom.com.br. Esse com...
É uma profusão de comos, entendeu?
Com dois M's. M de Maria, isso.
M de Maria, isso.
Inovacom.
Inovacom, com dois M's, ponto com.br.
E esse seminário vai ter vários palestrantes internacionais, inclusive vai ter o Raul Katz, que é PhD em gestão de ciências e políticas no MIT. Também vai estar presente também o Naj Hanna, que é diretor do Departamento de Inovação da Universidade de Maryland. Então, tem também, importantíssimo, Etevaldo Siqueira.
Ah, sim, grande Etevaldo.
O grande Etevaldo, que ele vai falar sobre grandes projetos de sucesso de inovação e sustentabilidade no Brasil. Então, vai ter vários palestrantes, né, e o Etevaldo também está também incluso. Vai estar também o Victor Kobayashi. O Bruno Rondani e o César Augusto Costa.
Enfim, são altas figuras assim, no ramo da tecnologia. Vão estar presentes num seminário internacional. São figuras, são pessoas que vêm, inclusive, de fora do Brasil, né? Algumas delas. Um seminário internacional para essa... abordando temas específicos de tecnologia.
Tecnologia e inovação. Vamos
ter uma curiosidade. Vai ter uma exposição também, além do
seminário. Ter exposição também. O museu vai estar lá também, viu?
Vai estar lá também.
Quem não...
Enquanto o museu não arruma o seu espaço, ele vai pegando carona em espaços importantes
como esse. Importante, como esse aqui é.
Em que data vai ser isso?
Vai ser 23 a 25 de abril.
De 23 a 25 de abril. Onde vai ser?
No Transamérica.
Daqui um mês, né?
Daqui um mês.
No Hotel Transamérica?
Não, no hotel. No Transamérica Expo Center.
Esse Expo Center é o seguinte: quando você vai para o Hotel Transamérica, indo pela marginal do Rio Pinheiros, no sentido Interlagos, você pega a ponte Transamérica.
Para passar da margem direita para a margem esquerda.
Aí você não consegue, obviamente, acesso direto ao hotel. Você é obrigado a seguir numa avenida.
Você
vai até o fim, faz o contorno.
Tem um balão, uma bolota no fim.
Nesse balão?
É nesse balão.
Entendi.
Nesse balão, à direita.
À direita.
Já completou o balão. A sua direita vai ver esse Expo Center da Transamérica.
Essa senhora que está organizando tudo isso, como é o nome dela?
Márcia Machado.
Márcia. Você tem contato com ela, obviamente.
Tenho,
né? Você consegue fazer com que ela venha aqui para o programa para a gente poder entrevistá-la?
Será que é possível isso? É uma boa ideia. Eu vou convidá-la para
ela conversar. Quem sabe no próximo programa? Até no próximo, porque a coisa está em cima, né?
É verdade.
Dia 25 de abril está logo aí. A gente já conversa com a Márcia para que ela possa...
Dá mais
contar
detalhes,
dentro da sua visão e empolgação do evento, né? Afinal, ela é a organizadora, mais detalhes a respeito. Mas, de qualquer forma, você havia falado para a gente, Vale, sobre alguma coisa, se alguém quiser já se inscrever para esse seminário ou eventualmente para as palestras, enfim...
Se inscreva.
Faça agora, né?
Faça agora.
Antes que as vagas se
encerrem. E onde a pessoa faz a inscrição?
Entra no site da Inovacom, né? www.inovacom, esse com tem dois M's de Maria, .com.br. Entra lá e faz a inscrição para os seminários.
Tá, os valores estão todos lá.
Estão todos lá os valores, tudo bem. Quem gosta de tecnologia tem que estar nesse evento. Esse evento realmente, olha, eu tenho 60 anos, 61 agora. Então, nasci, né, com tecnologia desde os anos 60.
O Tarcísio está longe disso ainda, mas...
Ah, é verdade.
Eu já te passei. Aliás, quando eu completei 60 anos, fiquei muito feliz que eu descobri que o estatuto do idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Agora eu posso bater nos meus alunos que não me acontece nada. É um sonho que acalentei durante toda a minha carreira.
E lá no Transamérica também tem espaço, tem estacionamento para idosos também, viu?
Ah, ótimo. Boa notícia para mim.
Bom, então, obviamente, além das palestras... haverá essa exposição em paralelo, né?
Em paralelo,
ocorrendo,
isso.
E o Museu do Computador vai se fazer presente.
Isso.
E você aí, funcionário de uma empresa ligada à área de tecnologia, divulgue na sua empresa, justamente para que haja algum incentivo dentro da própria, no sentido de estabelecer aí algumas inscrições, né, para alguns funcionários chave dessas
isso,
empresas.
Isso, é verdade.
Tá
é
certo?
Verdade. Pode ser,
é bastante
certo.
Importante. É um grande investimento para as empresas, na realidade.
É verdade.
Né?
Agora, repetindo, então, é www.inovacom, com dois M's de Maria, .com.br.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semp Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
E por falar em tecnologia, reiteramos o convite. Novacom, né, de 23 a 25 de abril. O José Carlos Valle vai continuar aqui com a gente. Nós vamos continuar, né, vamos dar prosseguimento aqui ao programa com mais algumas dúvidas, mais algumas dicas, mas o Valle está aqui com a gente, são sempre proveitosos os palpites dele também.
Bom, né? Tem uma promessa tua, então, trazer a Márcia aqui pro programa assim que ela tiver a oportunidade. Bom, o Bob Paes diz o seguinte...
Tem o Bob Paes e o Bob Filhos.
Você
lembra desse desenho? Bob Pai e Bob Filho.
Diz, caríssimos professores, me digam se esse que eu recebi é um e-mail mal intencionado, se é um vírus ou alguma coisa assim. Um dia entrei num tal site, não diz qual, joguei, e após isso não para de chegar mensagens mencionando que eu ganhei um prêmio. Isso é um golpe?
É.
Pela experiência de vocês, o que me dizem? É um golpe.
Com certeza. Nem clique na mensagem.
Na minha caixa postal pessoal, eu recebo uma média de 15 ou 20 mensagens toda vez que abro. Não abro todo dia, mas toda vez que eu abro, dizendo que... Ué, você não vem buscar o cheque? Ué, você não vem pegar o prêmio?
É isso mesmo. Não, e aquele site que você entra e fala, não é uma pegadinha. Você é o nosso visitante de número 999.999.
Você está cheio, né?
E aí fica aquele banner meio que tremendo na tela, né? Para chamar a atenção. É claro, sempre tem alguém que acaba caindo nessa, clicando no banner. E normalmente, gente, cuidado. Quando você clica num banner desse tipo, é mais ou menos tão grave quanto clicar naquele link tipo, clique aqui para ganhar seu prêmio que você recebe lá no seu e-mail. É muito comum essa prática nos e-mails, de mandar e-mails falsos, muitas vezes até em nome de empresas, em nome de entidades corporativas, de entidades governamentais, inclusive, tribunais.
Cartórios, tribunais,
agora, por exemplo,
de renda.
Agora, por exemplo, um que provavelmente você receberá mais cedo ou mais tarde, nesse período, é do imposto de renda. Então, alguém bola um e-mail bonitinho, escreve esse e-mail como se fosse alguém da Secretaria... Exatamente, alguém da Secretaria da Receita Federal entrando em contato com você, normalmente com uma notícia muito alarmante, do tipo, entre em contato com a gente imediatamente, senão seu CPF será...
Cancelado,
ou coisa parecida.
Queimado em praça pública.
E aí, para isso, para entrar em contato, clique no link abaixo, ou coisa assim. Aí o cara lá, às vezes meio apavorado, clica, entra numa página... que é normalmente a mesma página que esses banners atrativos te levam quando você clica. E essa página é uma página HTML que normalmente tem scripts maliciosos. Ou seja, basta entrar na página para que esses scripts sejam executados e a execução deles implica a instalação de um programa mal intencionado, malware, né? Um spyware ou coisa parecida no seu computador. Quer dizer, aí a hora que você acorda já é tarde. Você já está com um programa, que não é propriamente um vírus, né? Mas é um programa espião. Muitas vezes um programa até que pode tornar seu computador um zumbi ou então roubar coisas importantes, tipo senhas de bancos do seu computador e enviar aí para crackers, né? Então, toma cuidado com essas coisas atrativas que aparecem tanto na internet ou se chegarem no seu e-mail. Uma dica no caso dos e-mails, que são esses chamados de phish scams, é você ter sempre a consciência de que empresas de grande porte, entidades governamentais, grandes autarquias, enfim, eles não enviam e-mails. Normalmente, quando há necessidade de fazer-se algum contato com algum cliente, com algum, sei lá, contribuinte, no caso do imposto de renda, eles mandam Ou uma coisa via correio mesmo, papel que você recebe na sua casa, ou às vezes até ligam para você, né? E mesmo quando ligam, precisa checar bem, porque muitas vezes tem dessas ligações aí que os caras procuram...
Ligações malware.
Ligações malware. Eles procuram pegar informações aí.
Aqui é da Secretaria da Fazenda, mano.
Esse e-mail é complicado. É.
Sabe um negócio bacana? O Gmail. O Gmail, filtra 99,9% de qualquer coisa.
Dessas porcarias todas.
Todas. Né? Não, eu não recebo nada. Só está lá na outra pasta de lixeiro, de lixo, que é o spam. Você vai lá, checa, limpa tudo e acabou.
É verdade.
Se alguém mandar alguma coisa que você conhece, aí você dá uma limpa, só dá uma olhadinha, né?
Mas Gmail... E a hora que você manda limpar a página de spam, ainda por cima ele fala, oba, não tem mais
spam. Não tem mais spam,
ele
fala.
Ele comemora.
Ele comemora. Agora, tem uma dica aqui do justamente nesse tema, do Lotito, tem mais, depois a gente vai ver no outro programa, que se você entrar em addons.mozilla.org, que é justamente aqueles add-ons do Firefox. / PT-PT, né? Quer dizer, PT português traço PT maiúsculo. / Firefox, / add-on, e agora atenção, / 1765 stop autoplay. O que é esse 1765 stop autoplay? É um complemento que ajuda muito a evitar aquelas aberturas automáticas. Ou seja, você entra num site, de repente começa a tocar uma música, e aí você evita, agora veja bem, eu falei agora há pouco, né? A linguagem da informática, você evita pop, ump, blarg, vang, plush das publicidades excessivas.
Exatamente.
Eu nem sabia que além do pop existia ump, blarg, vang, plush.
O pop, tudo bem, aquelas janelas pop-up, né? Que se abrem assim automaticamente quando você entra num site. Agora, ump, blarg, vang, plush, realmente até nós vamos precisar entrar num dicionário de informatiquês para decifrar tudo isso. Mas de qualquer forma, veja que interessante, ele evita tudo isso. Não importa o que seja, mas ele evita.
Agora, um recado meu para o Lotito. Lotito, eu perdi o URL daquele teu site maravilhoso, Bom Apetite, que tinha umas receitas fantásticas, principalmente aquelas receitas de peixe. Lotito, me faz um favor, manda para a gente de novo. A gente, inclusive, vamos ter prazer em divulgar aqui, porque, olha, as receitas que eu testei funcionaram. O site chama Bom Apetite, agora não achei, será que é www.bonapetite.com.br, não sei. Mas, de qualquer forma, Lotito, me faz esse favor, me manda de novo o URL daquele site, porque, olha, tem receita, pelo menos as que eu vi quando eu tinha ainda no meu favorito, eram coisas fantásticas. E aqui uma última dica do Fábio Lira, de Itacoaquecetuba. Eu tenho dó das crianças de Itacoaquecetuba, que na escola tem que escrever Itacoaquecetuba, tanto de março de...
Mas eles já arrumaram um jeito de abreviar isso, né?
Itaquá.
Aí tem o Tuba no final, só, enfim, tem uma abreviação. É que nem aquela outra cidade também, tem um nome enorme, acho que é Paranapiacaba, né? Também,
Pindamonhangaba.
Até na placa da Dutra, quando você abreviado. É abreviado. Pinda. Nunca, você não ia precisar de uma placa daquelas que cruzava a estrada inteira, né?
Agora, a dica do Fábio é justamente entrar no site www.bastidoresdoradio.com. É muito interessante porque eles mostram, inclusive, o número de ouvintes por minuto, uma coisa interessante. Então, eu repito, www.bastidoresdoradio.com. E aí a gente descobre que a gente, de repente, tem 3 ouvintes nesse momento que estão escutando.
Exatamente aqueles 3 que mandaram um e-mail.
Se for de madrugada, sou eu e mais 2, viu?
É verdade.
Se de madrugada, eu e mais 2.
Tá certo. Mas, de qualquer forma, é mais uma dica aqui mandada. E tem uma dica final aqui do próprio Lotito, que é você entrar em www.java.com/n/downloads/installed.jsp. Que aí você pode instalar seu add-on Java, mas primeiro clique no verificador Java para saber se você já tem algum instalado ou se precisa de atualização.
Bom, né? Só deixar claro que muitas dessas dicas interessantes e depois devidamente checadas acabarão virando infodrops aqui,
sim,
divulgados na programação durante o dia da Rede Eldorado. Bom, estão ouvindo a musiquinha aí, né, Peruidi? Significa que encerramos. Nosso tempo está esgotado. E a gente agradece aí imensamente, em primeiro lugar, a presença aqui do Vale, né, do José Carlos Vale. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Nós contamos outras vezes aqui com a sua presença.
Okay.
E contamos com vocês, ouvintes, sempre. Nos mandando seus e-mails, com as suas dúvidas, com as suas dicas. E com vocês, ouvintes, que simplesmente nos ouvem.
Se, aliás, a função do ouvinte normalmente
é ouvir.
Né? Tá certo. Bom, vamos encerrar por aqui. Até a semana que vem. Até o programa número 208.
Só besteira.
Tá ok. Tchau, gente. Até semana
logo.
Que vem.
Até logo a todos.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.